Ora, viva meus amigos, bem-vindos, bem-vindos, último episódio de 2023 dos Geeks, episódio 116. Prontos aqui para mais uma conversa geek. Meu nome é Diogo Pires, comigo está Miguel Tomás. Como é que estás, Miguel?
Bem, Diogo, estava a pensar a dizer assim, como disse no episódio passado, quem diria? E começaste a rir, porque a última semana eu tenho andado a trabalhar na nossa aplicação e foi a vez de adicionar os podcasts. Então eu ouvi mais de 10 vezes ou 15 vezes os últimos 3 podcasts, a parte inicial. Tipo, então Miguel, tudo bem? Como é que estás? Etc. Epá, e no último episódio tu dizes, quem está comigo é Miguel Tomás. Eu, quem diria? E tu começas a rir, epá, e fiquei a ouvir isto durante N vezes na última semana. Então foi,
boa.
Foi engraçado. Olha, mas está tudo bem e tu? O frio veio para ficar, mas eu liguei o AC e para não ouvirem o bip do AC, eu vou pôr mute. Enquanto ligo o AC, pode eu dizer como é que está?
Impecável. Impecável. Está, sim senhora. Também desliguei o meu agora porque não ia morrer aqui que nem um frango assado. Então já está bastante quente. E como eu fecho a porta da sala, não vai, o ar quente não vai para outras zonas da casa, então acumula aqui dentro e ia ficar aqui aflito. Também tenho estado assim um bocadinho de pó gripado, talvez, mas é muito leve, é assim uma cena esquisita na garganta, mas já há alguns dias, portanto não tenho estado a desenvolver para nada, portanto acho que está tranquilo, está favorável. De resto, tem sido uma semana com bastantes falhas de serviços, de produtos, enfim, está aqui muito animado aqui em casa. Nada, nada, tá aquela, sabes aquela semana em que nada funciona? Pegas uma coisa, nada funciona.
Não,
só para enumerar
férias.
Aqui.
E
estou de férias. E estou de férias. Esta semana estou de férias. Então, coisas que não funcionam. A caldeira faleceu, era um fusível, mas entretanto o aquecimento central também não está ainda a funcionar. Portanto, vais aí mais uma despesa exita jeitosa. Exato. A minha conta do BCP desapareceu, portanto eu consigo entrar, mas não vejo nada. A única parte boa é que diz que em termos de dívida de crédito e habitação está a 0€. É a única parte boa. De resto, não tenho lá mais nada.
Se tu ficares sem a dívida do crédito de habitação, por favor, faz um artigo como replicar.
Pois, quem me dera. Não faço a mais pequena ideia do que é que aconteceu. Já estou farto de chatear, mas vou ter que ir lá a uma sucursal. Mais problemas. A aplicação dos servidores da Hydrate, aqui da minha garrafinha, foram ao ar e, portanto, hoje também estive sem monitorizar a quantidade de água que bebo, portanto, aquilo também faleceu. Também um iPhone utilizado que a minha mulher tinha encomendado para eu lhe oferecer, curiosamente, da Swap, em estado excelente, chegou com uma grande mocada, portanto, tive que o devolver. Também já estão a reembolsar.
Excelente. Epá, então tiveste azar, porque
sim.
O meu filhado recebeu um iPhone também, da Swapi. Epá, vinha em estado excelente e efetivamente estava...
Não, isto é uma semana de azar, atenção. Foi,
avisei
logo no início. E já, pronto, já arranjei uma solução. E a solução foi diretamente da Amazon, lá dos recondicionados dele, que deve estar a chegar também, se Deus quiser. Espero que em melhor estado. Mas esse também está como excelente. Portanto, isto está animado. Acho que não me esqueci assim de nada.
A tua mãe concorda?
Sim.
Mandou dois emojis a caracterizar como te deves estar a sentir. Só em tu último, que é mesmo...
Pois, está animado. Está animado. Mas pronto, o que vale é que temos aqui o podcast para falar de coisas mais alegres.
Sim, pá, eu não tenho nada assim... por dizer
neste caso então encerramos, foi o episódio 116, obrigado Miguel aqui pela
muito
tua
rápido.
Participação. Sim,
olha, 4 minutos. Não, para dizer o que estive a fazer nos últimos dias, estive a trabalhar na aplicação, como disse, e então estive a adicionar a parte dos podcasts, e havia uma parte que me dava jeito, que era ter sempre um podcast mais pequeno, e eu tive que ver o qual que era mais pequeno nos últimos 10, porque quando eu adicionei a barra de progressão à medida que ias ouvindo, eu tinha a perceber se a barra andava. Um podcast que nós geralmente fazemos aqui 1h10, para eu ver se aquilo anda ou não, tenho que estar ali a ver durante, sei lá, 10 minutos. Então tive que andar ali a ver podcasts menores. Portanto, se calhar um podcast de 5 minutos dava-me jeito.
Pois, pronto,
se calhar no final eu mostro como está a aplicação.
Ora, viva Nuno! Não falha o Nuno.
Epá, o Nuno, que na máquina.
Impecável. E o pessoal também aqui do Instagram... amigos, é engraçado aqui o pessoal do Instagram é mais ou família ou amigos. Nós dois, acaba por ser fixe.
E depois tu igual. Portanto, deve ser difícil, porque eu não me recordo de estar a fazer scroll no Instagram e ver lives que não sejam de pessoas que eu sigo. Portanto, pela live do Instagram vai ser mais só puxar malta amiga, malta que nos segue, do que malta desconhecida, como às vezes pode acontecer com o YouTube ou mesmo com a Twitch, ou mesmo no TikTok. Mas pronto,
sim.
TikTok não nos deixa fazer lives. Se calhar lá tinha processo.
Pois, temos que ver isso. Entretanto, um abraço aqui para o Nuno, que não vai poder ficar até ao fim. Bom ano, Nuno.
Bom ano.
E espero que nos continues a acompanhar-nos em 2024 e por aí adiante.
Uhum.
E é isso. Em termos de temáticas, esta semana... Vou fazer aqui... Esta semana, antes de começarmos aqui... Hoje é um podcast um bocadinho mais livre. Vamos falar do que nos apetece. Das coisas boas, das coisas menos boas de 2023. É um bocadinho assim aberto. Mas esta semana, acho que podemos falar daquele que foi um grande... Só aqui, brevemente, um grande evento Apple. Eu acho que aqui com muitos asteriscos, aspas... Que não é bem um evento, mas claro que estamos a falar do banimento e da volta e do desbanimento do Apple Watch Ultra 2 e Series 9 nos Estados Unidos, que a Apple suspendeu, depois o banimento confirmou-se e depois a Apple pôs um recurso e já está a vender outra vez.
Já está online. Estou a perguntar porque eu na altura, quando lia a notícia, ainda não estava. Pronto, então o que eu li depois no Twitter foi que provavelmente a Apple vai colocar muitos Apple Watch Series 9 e Ultra 2 nas cadeias de fornecimento, ou seja, em Best Buys, em outras lojas físicas que estejam nos Estados Unidos, para caso surja novamente um banimento, a Apple ter assegurado que algumas vendas, neste caso não online, mas... nas lojas físicas.
E obviamente que eles já tinham ali tudo preparado, porque já sabiam que isto ia acontecer desta maneira, já tinham produtos em stock. Eu acho é que eles ainda não podem importar produtos, ou seja, só podem despachar stock que tenham, mas aguarda-se também cenas dos próximos capítulos e de mais informações. Também fui vendo assim as coisas por alto, porque pronto, é daquelas coisas que ainda vai...
Desaparece.
Sim, vai, desaparece e vai ainda demorar muito para ser resolvida, pelo menos entre as duas empresas, não é? Entre aquilo que nós comentámos no podcast passado e que vamos lá deixar sossegadito. Entretanto, se surgir aqui alguma coisa mais relevante, voltamos a mencionar. Pronto, chegamos ao fim do ano, não é? Estamos a poucos dias, não do podcast, ok, malta? Fim do ano. Agora a falar a sério. Houve coisas... positivas e entusiasmantes durante o ano, diria até. Houve algumas desilusões. Eu acho que este ano, para lançar já se calhar aqui um tema, eu estive assim a ver por alto esta semana, como tem sido, como o Miguel já percebeu aqui, um bocadinho complicada para os meus lados em termos de problemas. Não me dediquei como habitual aqui ao guião do nosso episódio, mas e acho que podemos ficar aqui um bocadinho a discutir. Acho que foi o ano de... onde se assumiu como fundamental importância para este ano e para o futuro de inteligências artificiais generativas como o ChatGPT.
Eu acho que sim. E, inclusive, a thumbnail de hoje, eu disse assim, vou tentar criar aqui algo com o ChatGPT, porque o 4 permite vocês criarem imagens, o 3.5 ainda não. Então eu pedi ajuda ao ChatGPT e disse, epá, cria-me aqui uma thumbnail com os ícones do iPhone, do Apple Watch, Tesla, AI, pronto, foi o que nós mais falámos neste último ano. E pronto, ele fez, óbvio que não fez com o formato que está atualmente, eu tive que andar ali a mexer um bocadinho, mas epá, ajuda e a prova disto também é, ajudou-me a criar a thumbnail, ou seja, pode ajudar-vos a criar outro tipo de imagens ou qualquer outro tipo de... utensílios que vocês necessitem e também me têm ajudado na minha jornada de criar por divertimento e hobby, a aplicação dos geeks, e percebo que eu não percebo nada de programação, é isso, é verdade nua e crua, mas consegui criar algo bastante já usável, como provavelmente podem ver no final do podcast, em que pronto, se nós lançarmos esta aplicação amanhã, seria possível vocês verificarem os artigos que temos, verem os vídeos, as lives do YouTube em vídeo na aplicação, ouvirem os nossos podcasts na aplicação. Óbvio que tudo isto está disponível na aplicação YouTube, está disponível na aplicação Podcasts da Apple e também está disponível no site que nós temos para os artigos. No entanto, tendo tudo agregado numa só aplicação, pode ser mais fácil, pronto, de fazer isso, de ir ao encontro da informação. E o ChatGPT veio permitir isso, porque se não fosse, nem em 2025 eu tinha feito uma aplicação e trabalhando todos os dias. Não, eu chego ali e digo assim, eu quero isto, isto, isto. E ele dá-me, como falo de programação, pode ser outra coisa qualquer. Às vezes podem estar sem ideias para o jantar. Dizem, tem estes ingredientes, dá-me uma sugestão de receita. Tem esta ideia de viajar pela Europa, dá-me sugestões de mais variadas coisas. Portanto, eu acho que foi um passo importante. Mas eu acho que a evolução vai ser bastante rápida e eu estou muito curioso e ansioso por 2024 para perceber o que é que pode vir. O Midjourney, que é um serviço de inteligência artificial de imagens, lançou a nova versão, que é a versão 6, e pronto, pelo Twitter esta semana apareceu vários comparativos, e da versão 1 à versão 6, e estamos a falar do Midjourney, se calhar um ano e em poucos meses, a versão 6 já apresenta imagens incrivelmente detalhadas e que vocês pensam foi algum designer pronto, muito bom no que faz a conseguir criar aquilo e então o caminho é este e estamos perto de conseguir aqui algo bastante interessante.
O pessoal tem estado a usar muito essas aplicações, não sei exatamente qual, mas começam a ser também tendências por vários motivos, dependendo do uso, mas tenho visto muita gente a usar essas aplicações para gerar imagens, por exemplo, no TikTok, em que fazem tipo aquelas tendências de desenha uma tartaruga, agora torna mais malvada. Não, eu disse mesmo malvada. Ela está revoltada, não sei o quê. Há N exemplos desses.
Yeah. Muito fixe.
Que está muito giro. Um dos que eu vi ultimamente que estava muito fixe é cria uma imagem de um português. Não, ele é mesmo português convicto, não, mas ele é super fanático, não sei o quê, então foi sempre assim adicionando, também ficou muito, muito engraçado, e o pessoal está a usar, há pessoal que está disposto a pagar, não é, os serviços pagos, até como é o teu caso, porque epá, os resultados que se obtém com esta tecnologia, acaba por sair barato do que estar a pedir, se calhar, tirar um curso de programação, ou pedir para alguém desenvolver uma aplicação, enfim, é uma diferença muito grande e para além de, se calhar até o mais importante, acabas por aprender alguma coisa, não é? Não é só, nem que seja a aprender a trabalhar com uma ferramenta como estas, não é? A pedir comandos, a explicar de uma forma melhor como é que se faz o prompt certo, digamos assim, mas pronto, na programação acaba sempre por aprender alguma coisa e acaba por ajudar-te também no desenvolvimento da aplicação de uma forma que se calhar não conseguias de outra maneira, não é?
Sim, mesmo há pouco, quando estava a desenvolver, a tentar aqui colocar os comandos do controle do podcast, ou seja, o andar para trás 15 segundos, o play e o stop e andar para a frente 15 segundos, eu queria que esses comandos ficassem por baixo de uma linha que diz a data de publicação do podcast. E estava a pedir isso ao chat e não me estava a dar. Ou dava-me situações que não eram as indicadas, ou desaparecia. E eu pensei, bem, Eu já consigo entender aqui alguma parte da linguagem. Óbvio que eu não sei programar em Swift, mas sei programar em VBA, já fiz já algumas macros, etc. E eu pensei, bem, isto não há de ser difícil, portanto vamos tentar ler e perceber. Se eu já ando a trabalhar nisto, se calhar há duas semanas ou três, há coisas que já me são familiares e foi por aí. E eu pensei, bem, então se eu mover isto daqui para aqui, porque vai ficar aqui... Ok, depois eu coloquei e ficou debaixo do que eu queria, mas em vez de ficar na horizontal, ficou na vertical, ou seja, estava um botão em cima, um no meio e um por baixo. Isto porquê? Porque quando vocês estão a escrever coisas em Swift, quando há espaço, ele vai colocando por baixo. A não ser que tu digas que o conjunto daqueles próximos três ícones tem que ser disposto na horizontal. Então foi o que eu fiz, adicionei um comando que é o hStack, que é tudo o que tiver dentro disso é para ser disposto na horizontal e assim foi, assim ficou disposto na horizontal e está da esquerda para a direita, o botão andar 15 segundos para trás, o play e o pause, e depois andar 15 segundos para a frente. Ou seja, algo que o chat não estava a conseguir, provavelmente não estava a pedir da melhor maneira, ou da maneira mais explícita, e tenho que estar sempre a falar em inglês com ele, porque eu acho que pode facilitar aqui a usabilidade, mas que por iniciativa minha e por já perceber um pouquinho, devido ao tempo que tenho vindo a utilizar o ChatGPT e o Xcode, consegui por mim só, por mim mesmo, fazer isso. Portanto, foi engraçado.
Eu tenho usado muito para coisas de trabalho, como já também já tenho aqui comentado, não seja para, nem que seja para a elaboração de textos. Também já comecei a mexer com a criação de imagens através da ferramenta do Canva, que utilizo em versão gratuita. Também já tem integrado, acho que é o DALL-E, acho que tem ali uma versão do DALL-E que consegues criar algumas imagens através de prompts, não é? De texto.
Sim.
Com resultados interessantes, alguns melhores que outros. Tudo o que mete pessoas é sempre mais desafiante ainda.
Sim,
mas
sim.
De resto tem tido resultados bons. No texto, sim, no texto para promover coisas, não é? Acontecimentos, formações, cursos, tem-me ajudado e continuo a utilizar, não é? Que seja às vezes para algum e-mail mais simpático, seja para clientes ou fornecedores, que eu preciso de pedir uma coisa que não é tão agradável, mas ele dá ali a volta ao texto e torna assim uma coisa mais friendly, não é? Também tenho usado para isso. Tenho usado muito, muito, muito para perguntas de dúvidas que eu tenho, existenciais e não só, mas se for, por exemplo, o Bing da Microsoft, às vezes peço, muitas vezes, para criar tabelas comparativas entre produtos. Já fiz isso muitas vezes entre Teslas e outros carros, já fiz para comparar algum produto que eu ia comprar, routers Wi-Fi... qualquer coisa, peço sempre uma tabela, ele põe lá para eu ter uma ideia. Às vezes não percebo bem a diferença entre um e outro, porque um tem só uma letra à frente, e por aí já fico mais orientado. E se tiver dúvidas, tenho sempre os links para confirmar o que ele está a dizer, que eu acabo por correr algumas vezes, porque quero saber mais, ou quero confirmar, porque é uma coisa mesmo importante que me vai fazer decidir comprar um ou outro, então entro no link. Mas tenho utilizado muito para isso. Também como o fact-check, às vezes, se eu vejo alguma coisa assim, esta informação, esta notícia, sou um bocadinho estranho. Às vezes coloco lá, vejo o que é que ele diz sobre o assunto, vejo os links que coloca e tento também validar isso. Portanto, tenho usado. Ainda estou a resistir um bocadinho à versão paga. A parte do Bing vai servindo para aquilo que eu quero, não é? Que também, é, além de ser gratuita, também já consegue gerar imagens,
usa o Bing, usa o ChatGPT 4.
Exatamente. Pelo menos na aplicação para iOS, eu consigo selecionar ou alternar entre o 3.5 e o 4. Na versão web, sinceramente, não sei o que é que ele usa, porque não tem essa opção para selecionar. Não, sei
não
se...
na versão web, eu tenho quase a certeza que sim, porque antes de subscrever o ChatGPT 4, eu estive a usar a versão web e até o Bard. E eu lembro-me que dava para gerar imagens, não estou aqui em erro.
Sim, eu não consigo, é na versão web, consigo escolher um estilo de conversa, se é mais criativo, mais preciso, mas não consigo escolher se é o 3.5 ou se é o 4. Isto não é web, na aplicação para iOS consigo. E quase sempre escolho a 4, não é? Já que posso, geralmente escolho essa opção.
É isso, eu estive a confirmar. Consegues criar imagens na versão web, tens é que ter o login feito na tua conta Microsoft. No entanto, tem aqui algo que me deixou, não é de pé atrás, mas que me fez subscrever o ChatGPT 4, é que quando vocês estão a falar com o Bing só podem fazer 5 perguntas. E pronto, e quando se está a programar, é possível que a primeira vez não dê, ou tenham que usar logo uma mensagem para as... mandar o código que vocês já têm para ele perceber o contexto e depois dar as sugestões, e então acabava por limitar muito, e foi por isso que eu passei para o ChatGPT 4. A versão paga é 25€, acho eu, mas pronto, foi com o ChatGPT 4 que consegui construir toda a aplicação dos geeks.
E tu tens utilizado sempre a mesma conversa com ele?
Não.
Ou tens várias?
Não, vou tendo várias, dois motivos. Isto é tudo, apesar de ser tudo versão web, acaba por ficar muito algo pesado ao final de algumas conversas. E pronto, o Xcode já é algo pesado, não é? Quando estás aqui a renderizar a aplicação. Mas pronto, com a versão web eu tenho usado Safari, que é o que é mais otimizado para macOS. Mas sinto que ao final ali de algumas ele já fica lento, às vezes fecha o Safari e volta a abrir, outras vezes cria uma conversa. E depois vai depender muito do que vou estar a fazer. Havia uma parte que estava a tratar dos artigos, havia outra que estava a tratar dos vídeos e havia outra que estava a tratar do podcast. Então agora, nesta última, tenho estado a tratar de podcast, às vezes crio uma conversa nova, colo todo o código relevante dos vários ficheiros que tenho sobre o podcast, colo a primeira vez e digo, olha, tenho esta aplicação que é para mostrar os meus podcasts. A partir daqui faz isto, isto e isto. Pronto, e vou mais por aí, vou criando às vezes conversas paralelas, consoante o tema, para não ficar muito pesado. Se não ficasse, provavelmente ia usar a mesma. No entanto, depois de muita conversa, ela às vezes baralha-se e quando me está a dar as linhas de código, esquece-se ali de uma linha ou outra. E eu disse assim, tens mesmo a certeza que é isto, não te está a faltar isto? E ele, ah, tens razão, peço desculpa. Eu acho que pode ficar ali um pouco baralhado, mas lá está. É sempre uma boa... É sempre... Bom, a prática que vocês verem.
Um comentário no Instagram, não sei se consegues recuperar.
Consigo. Venho aqui e foi o... Primeiro foi o Jorge, bem-vindo Jorge novamente.
O Jorge, exatamente.
4091. Ele pergunta, e um programa à mesa com amigos, neste caso gastronomia. Opa, de gastronomia nós falamos muitas vezes no Instagram. Ou no Instagram não, no Telegram. Por acaso há muito tempo não falamos de gastronomia. Mas era engraçado eu e o Diogo fazer aqui um podcast. A tomar um belo cafezinho e a falar com a malta. E depois ele aqui diz que está na fase inicial de explorar as funcionalidades do ChatGPT underscore 2.9.4 Premium. Deduzo que seja alguma aplicação que ele sacou para usar o ChatGPT. Pronto, é mesmo, é o que eu disse, é explorarem. Eu acho que é uma ferramenta que nos abre muitos horizontes. E eu não estou a usar de maneira a rentabilizar, não é? Porque com esta aplicação, esta brincadeira que estou a fazer, não vamos rentabilizar isto de maneira alguma, não dá. Mas podem pensar, e se tiverem uma ideia, que seja possível rentabilizar criando uma aplicação e que vocês sozinhos não conseguiam, mas tinham que contratar alguém, e se calhar assim com o chat vocês conseguem, quem sabe se não estão aqui a criar uma fonte de rendimento passivo que vos permite, pronto, conseguir aqui um dinheiro extra. Quando digo uma aplicação, digo outro tipo de coisas. É possível criar sites, temas para sites, imagens para vender. É um mundo.
Sim. Pegando ainda aqui na parte do ChatGPT, e será uma das coisas, como tu também disseste no início, para 2024, é ver exatamente agora qual será o próximo passo, para onde é que isto vai caminhar, que tecnologias mais vão tirar partido de inteligências artificiais generativas, há muita expectativa nos produtos Apple, que eu creio que vão ter que apresentar alguma coisa, no limite até setembro, não é? No lançamento dos novos iPhones,
sim,
como costuma acontecer, mas na WWDC já devemos ter para lá umas luzes sobre isso. Mas antes, temos lançamento do Vision Pro, supostamente até final de fevereiro. Não foi... o produto de 2023, porque não foi lançado em 2023, né? Foi apresentado. Se de facto for aquilo que parece ser, é um sério candidato a produto do ano 2024.
A malta tem ido experimentar o Apple Vision Pro. O lançamento está perto, o Min 5 diz que chega às prateleiras em fevereiro, primeiras semanas. Uhum. E a malta tem ido experimentar. E, por exemplo, o MKBHD foi um dos que eu vi que foi experimentar nos últimos dias. Porque eles filmaram, ou se calhar deviam ter recebido uma sugestão para filmarem a Spatial Video com os iPhones 15. E depois eles filmaram e depois iam ver. Ele diz que ficou, pronto, bastante agradado. Continua a achar que é um pouquinho pesado, mas que tem uma qualidade magnífica e que é muito intuitivo e fácil de utilizar. Ele próprio dizia que ao final, que ele já experimentou algumas vezes e agora nesta parte final bastava colocar e começava logo a picar as coisas, porque assim, é com o double tap que vocês vão selecionar as coisas. Ele diz que era bastante intuitivo e fácil e que esta parte do Spatial Video ele está muito agradado. No entanto, pensa que possa ser algo muito, se calhar, químico ao início, não é? Porque primeiro tem que ter um Apple Vision Pro e depois também tem que ter um iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max para filmar, e tem de filmar sempre na horizontal, se quiserem filmar isso. Ou seja, já certo. Estamos aqui a colocar muitos C's pelo caminho. Mas pronto, ele está parecendo-me bem agradado e com uma boa opinião. Eu estou super entusiasmado e eu acho que pode ser eu quero acreditar, se calhar não estou tão convicto, mas quero acreditar que a Apple, ao entrar no mercado, pode aqui abrir portas a que outros concorrentes entrem no mercado, a que seja mais uma categoria de produto que fique mais standardizado ou que entre mais nos nossos dia-a-dia, no, nos nossos dias-a-dias. Portanto, vamos ver.
Sim. O que também já comentámos isto na altura que foi apresentado, é o mais certo é começarem depois a surgir marcas menos conhecidas e se calhar outras não tão desconhecidas com a sua versão do Vision Pro, não é? Como geralmente acontece quando a Apple lança um produto novo, foi o caso dos iPhones, o caso dos iPads, mais recentemente se calhar com o Apple Watch, aliás ainda mais recentemente com AirPods, não é? Que lançou aí a moda de fones Bluetooth, verdadeiramente Bluetooth, não é? Sem estarem conectados por um fio, como acontecia até então, não é? Era raro termos uns earbuds, um de cada lado, que fosse totalmente sem fios. Provavelmente vai acontecer o mesmo com o Vision Pro, e aqui, pronto, eles acabam por ter uma grande oportunidade no mercado por causa do preço, já que é um produto tão caro, lançar algo parecido da versão, seja da Xiaomi, seja da Huawei, enfim... Oppo, essas marcas que geralmente gostam também de se aventurar em novas tecnologias com inspiração na maçã, lançarem a sua versão de um Vision Pro ali mais do nível do MetaQuest, ali por esse pressário, também vai ser giro, quer ver o que é que eles fazem, porque também depois a Apple vai ter que correr atrás de prejuízos. Há muitos rumores que falam de um Vision Pro sem o Pro, não é? Mais em conta. E pronto, isso também pode acelerar os planos da Apple se isso começar a ganhar aderência por parte dos clientes e dos utilizadores.
Tanto que falam que o novo, já, portanto, é normal haver já rumores de um novo, sem ainda o primeiro ter chegado às prateleiras, com um ecrã mais brilhante, um ecrã com melhor qualidade, pronto, é algo que provavelmente vai acontecer. Óbvio que também deverá trazer o M3 em vez do M2, mas pronto, vamos. E se calhar mais barato, esperemos nós, porque sim, provavelmente é um produto que necessita de escala para baixar o custo de produção. Normal.
Pois, e curiosamente isso até acaba por ser algo que aconteceu com produtos como o Tesla, Model 3, neste caso um automóvel, mas é uma ponte, mas acaba por ser verdade. Enfim, próprio Elon Musk também já referiu a isso, que resolveram muitos problemas na produção que tiveram do Model 3, começaram agora a ganhar escala, muito por culpa de todas as features que têm, de eficiência que têm, da autonomia que têm, e foram baixando o preço, fizeram vários ajustes de preço em 2023, no total ficou perto em Portugal, de 10 mil euros, se não me engano, foi para aí 8 mil euros ou mais coisa menos coisa, que desceu em média o Model 3. E pronto, entretanto, aqui já perto do fim do ano, um restyle que nós comentámos aqui muitas vezes e que gostámos bastante, tanto eu do Miguel das novidades. Sim. E pronto, o Miguel tem a versão anterior que comprou também recentemente e tem partilhado aqui o feedback. E pronto, um dia vamos também entrar por esse... Já temos entrado, não é? Vamos explorar aqui nos geeks o mundo do Highland. Eu já dei umas voltinhas com um durante um dia. Também já partilhei isso no podcast, alguns podcasts atrás. Podem checar lá para ver o que eu achei e da opinião também que partilhei na altura. E também acho que concordo com o Miguel aqui em termos de guião de notas para destacar de 2023, porque não só somos geeks que gostamos muito de Tesla, mas porque é o modelo principal que nós mais gostamos e que sofreu ali um restyle que favoreceu e muito. Aliás, a maioria das reviews fala disso mesmo, do grande pulo que houve do Model 3 para o Model 3 Highland em termos de acabamentos, de conforto, insonorização, coisas que eu também referi na altura no podcast. Ainda não experimentaste nenhum, Miguel? Ainda não tiveste a oportunidade de...
Não, já vi muitos. Espera aí que isto apareceu aqui um aviso. Já vi muitos, mesmo aqui em Abrantes, já vi aqui um ou dois. Em Lisboa também. Em Lisboa vi um que tinha uma semana, já estava arriscado, coitado. Mas ainda não conduzi nenhum e tenho bastante curiosidade pelo interior para perceber aquele LED, que tu dizes que é uma cor assim muito, uma luz assim muito levinha durante o dia. Mas não, ainda não tive essa oportunidade. Também duvido que vá comprar algum, porque acabei de comprar outro.
Não, e é que até há pouco tempo andavas a discutir se não o vendias, porque
não, com, a tua vida, parte.
Com a tua nova vida poderia ser uma hipótese, lembras-te?
Sim. Não, está colocado de parte vender. É quem quiser comprar. Se eu achar que é o preço correto, ou o que estou disposto a aceitar, pode-se vender. Não, indo só uma vez a Lisboa, não é o mais interessante ter o Tesla. Óbvio que ir fazer viagens grandes, eu não minto que é muito mais cómodo ir no Tesla do que é ir em outro carro qualquer, e isto é muito por causa do autopilot, portanto, isto é muito fácil justificar o motivo, não é? Eu chego ali à autoestrada, meto autopilot e ele vai, faz as curvas sozinho, trava, etc. Sou um adepto fervoroso de autopilot, mas pronto, no final, se ele colocar tudo em cima da mesa, provavelmente... financeiramente faria mais sentido não ter o carro. No entanto, não consigo vender agora porque os preços baixaram e ia perder imenso dinheiro e pronto, acho que não valia a pena
esperar mais um tempo para diluir esse efeito de
descida
de preços, porque para carros novos é ótimo, mas para carros usados é uma chatice. E eu, que tenho acompanhado muito de perto até o mercado de usados dos Teslas, tenho continuado a assistir a malta a pedir preços que, pá, não compensa de todo, não é? Por poucos euros a mais, a pessoa tem um carrinho novo, 0 km, com atualizado até, ainda por cima, porque tem também mais essa, não é? Que além de agora ser mais barato, oferece mais, não é? Nomeadamente, assim, de repente, não só no conforto e tudo, mas os passageiros da Taras passam a ter também um ecrã para se entreterem. Epá, é muito, muito complicado justificares os preços que têm sido pedidos, mas que é perfeitamente compreensível. As pessoas não querem perder dinheiro e, portanto, ainda vai demorar mais talvez um anito até o mercado dos usados do Tesla se tornar mais razoável, até começarem eventualmente os modelos Highland a aparecerem em mercados de usados, daqueles carros de serviço com 3, 6 meses, com 5 mil, 10 mil quilómetros, para depois trazer os outros para baixo. Mas é como tu dizes, agora vender, de facto, não é nada bom, nem nada, nem se recomenda.
Não.
Que o pessoal faça.
É, lá está, não faz qualquer sentido eu ir vender e perder 7, 8 mil euros num espaço de um ano. Não faz rigorosamente sentido nenhum, vá mais continuar claro. A utilizar. Outra coisa é, eu já prometi há dois ou três podcasts que ia colocar todos os dados dos carregamentos que fiz na folha de Excel. Já o fiz, pois hei-te partilhar, ou se calhar até hei-te fazer aqui um artigo no nosso site, mas usando de uma forma descuidada, sem ter grande atenção ao valor que carregava e carregando muito pouco em casa, tenho uma poupança ao final de 20 mil quilómetros de 600 euros. Óbvio, quando eu fizer o artigo face ao veículo combustão, que era o que eu tinha, ao Mercedes, onde fazia uma média de 5.5 aos 100, e estou aqui a colocar como valor de litro do gasóleo a 1.65. Óbvio que o valor já mexeu nos últimos meses, isto é desde abril, mas pronto. Vou fazer aqui um cálculo e vou justificar depois no artigo, que é, eu acho que só faz sentido ter um carro elétrico se estiver em garagem, e partindo mesmo do pressuposto que apenas um terço de todos os carregamentos que eu fiz vocês fizessem fora de casa, depois eu apresento essa conta, provavelmente a poupança não ia ser de 600 euros, mas sim muito mais, porque a minha média de kilowatt está em 32 cêntimos de todos os carregamentos que fiz até hoje, e em casa vocês conseguem a 18 cêntimos. sem grande, 18 cêntimos, isto se nem se preocuparem em procurar o comercializador mais barato, porque se procurarem, conseguem abaixo de 18 cêntimos. Estamos aí a falar de 16, 14, 13, 12.
Eu literalmente, desde que alterei para o mercado regulado, que a eletricidade, pelo menos em termos de custo mensal, não é? Deixou de ser uma preocupação, muito também por culpa de eu poder beneficiar da tarifa social, por ter a Bono Família, tens acesso à tarifa social de eletricidade, que é um belo desconto, e por exemplo este mês vou receber 5 euros de eletricidade, e no próximo vou pagar também muito, muito pouquinho, portanto deixou de ser uma preocupação, nem sei se muitas vezes, quanto é que custa o carro carregar o Leaf hoje em dia? Faço ideia. Mas estou a ganhar dinheiro, basicamente. Nem sequer tenho bi-horário já, é tudo o mesmo preço a toda a hora, portanto carrego o carro quando me apetece. De facto, devido a isto, com o risco de, se houver uma subida repentina do preço da eletricidade, pronto, terei que absorver, né? Mas ajustar, com todo o benefício que já tive até agora, dá perfeitamente ter ali uma almofada, porque também não tenho estado a gastar mais com nada, não é? Tenho estado ali a manter o saldo conforme está. Isto, quando conseguir aceder à minha conta do BCP, porque agora realmente o Millennium não me deixa por algum motivo que tenho que tentar descobrir rapidamente.
Aqui nestas contas não está incluído, mas eu paguei uma revisão de 70 euros no Tesla, ou 65 euros na altura, e no Mercedes eu ia pagar 400 euros no mínimo. Eu já tinha pedido orçamento e ia pagar. Portanto, se eu adicionar mais essa manutenção, temos aqui a falar, pelo menos já, eu tive uma poupança de 1000 euros entre abril e dezembro. E eu sei que ia mudar pneus no Tesla, no Mercedes, e também já mudei pneus aqui no Tesla. Portanto, está mais ou menos igual. Os pneus do Tesla são cá 100 euros mais caros. São jante 19 e a jante do Mercedes era jante 18. Mas pronto, no final de contas, já poupei aqui 1000 euros. Mas pronto, eu vou tentar depois esquematizar tudo muito e detalhar tudo no artigo que depois é de publicar. Não prometo datas, porque eu, às vezes para escrever não é o meu forte. Acabo por demorar um pouco e perder-me. Mas quando assim o fizer, vou colocar no nosso grupo Telegram e também vamos falar certamente aqui do artigo na nossa live.
Entretanto, aqui no Instagram tínhamos a Rucas Pires a dizer que está a habituar-se a gostar, não é? Isto do Tesla, referindo-se ao facto de, pronto, o meu pai estar à espera de chegar 2024 para fazer a encomenda do dele. Já foram esta semana instalar o Wall Connector na garagem, ficou ali a funcionar de forma impecável. Fui logo testar. Estava a funcionar bem. Infelizmente, o Leaf não tem grande suporte para carregamentos trifásicos. Aquilo é um quadro que foi instalado que é trifásico e cada fase é de 3 kWh, portanto não conseguia carregar mais que isso. No caso do Tesla não vai ser um problema, vai conseguir boas velocidades. No Leaf, pronto, sempre é o dobro do que eu carrego em casa. Quando for lá, dou ali um carregamento de vez em quando, que também é fixe. Mas é isso. Depois aqui tínhamos o Jorge também a comentar no Instagram como aspectos menos positivos de 2023, os sistemas de software das viaturas vulneráveis aos piratas informáticos, com tendência a piorar. O aspecto mais positivo, Benfica campeão e os eventos Fundação Benfica. Pois, Benfica campeão foi um bocadinho positivo, para não dizer outra coisa, em 2023.
Foi muito bom, finalmente.
Sim, sou peninja, como se costuma dizer.
Exatamente. Aqui os sistemas de software, pois felizmente nunca tive nada disso. Antes, pelo contrário, gosto de ter uma viatura, porque ainda não sofri qualquer ataque, mas acho muito interessante ter uma viatura que pode ser atualizada via software e com isso teres funcionalidades que não tinhas há um ano atrás ou há 2 anos atrás, e isso é fantástico. Mesmo há bocado ao jantar estava. Acho que a Tesla deve ter empurrado a atualização, porque eu recebi uma notificação para atualizar o Tesla e eu tinha a atualização para fazer, mas não tinha sacado ainda a atualização para o Tesla. E, no entanto, recebi a notificação a dizer para atualizar o Tesla. O Tesla ficou a atualizar há pouco tempo, se calhar até já acabou. Portanto, olha, se calhar ainda não. Vou aqui ver em direto se a Tesla já acabou. Não, afinal, olha, o Tesla já acabou. A atualização, E pronto, foi isto. Eu recebi
a notificação. Ficaste frisado no Instagram, porque saíste da aplicação.
Ah, fiquei frisado, pois foi. Já voltei.
Fizeste aí um friso, o pessoal no Instagram agora não estava a acompanhar.
Não estava a perceber, exato, exato. Mas sim,
mas já retomou.
Ok. Recebi a notificação e atualizei o carro. Pronto, e é assim. Isto é como os telemóveis. Basicamente.
Exatamente. Eu acho que para vou acrescentar aqui. Pelo menos aqui da minha parte, salvo outra coisa que me vá lembrando, não é? Aqui também uma menção honrosa para coisas positivas de 2023 que acaba por facilitar bastante a vida, que foi a chegada do USB-C ao iPhone. Aliás, ele está neste momento a carregar aqui no cabo que eu tenho para carregar o portátil, que no caso é um Huawei, mas que tem um adaptador USB-C de 65W, portanto vou até desligar agora, já está nos 63%. Aqui para a live do Instagram, pá, isto facilita, tenho aqui um cabo enorme, só tenho um cabo para carregar quando preciso, que não são muitas vezes, mas ajuda. No carro também tenho agora o adaptador, um cabinho, não é? USB-A para USB-C, e comprei uma pontazinha que faz USB-C Lightning para quando eu quero ligar o iPad, quando estou a usar no carro como um sistema de infotenimento e de navegação. Também tenho lá esse adaptadorzito e assim para também não preciso ter dois cabos, não é? Essa parte no carro, a logística ficou um bocadinho diferente, não muito pior, porque tirar e colocar aquele adaptador é muito simples, está sempre lá no carro. Se levar o iPad, coloco o adaptador. Se for com o iPhone, é diretamente no cabo, que é um cabo bastante curto, 30 cm, mesmo só para utilizar lá no carro durante a navegação ou se eu precisar de carregar. Mas ajudou-me bastante. Tu ainda estás com o iPhone Lightning, não é? Ainda não tens, ainda não usufruíste de toda a maravilha que é ter o USB-C no iPhone e poderes carregar com o Mac, com o cabo do Mac e mais não sei o quê.
Não, mas por acaso não é o que sinto mais falta, porque eu tenho aqui já em pilhas de cabos de USB-C para Lightning, então acaba por ser fácil. Eu tenho mais de quase 20 cabos em casa. A única coisa que agora me está a chatear é, por exemplo, eu queria usar os AirPods Max para estar aqui a usar contigo, para receber o som da nossa live e do teu microfone, mas se eu fizer, acabo por ter aqui no telemóvel que estou a usar para o Instagram, para o iPhone estou a usar para o Instagram, a necessidade de ligar os AirPods Max para não estar a receber som das nossas vozes, porque quando estão a fazer live no Instagram não podem ter completamente de mute. E então impossibilita-me isto, porquê? Porque não tenho uns fones com a entrada Lightning aqui em casa. Eu acho que já tive, mas perdi, e também já tive o adaptador, ou seja, Lightning para Jack, mas não sei onde está, ainda não procurei, e se calhar também já foi por aí fora. E então é o que sinto mais falta, é dessa entrada, por exemplo, de USB-C para ligar uns fones.
Pois, eu não digo que o USB-C no iPhone fazia-me falta, mas acaba por ser como a chegada do wireless charging no iPhone há uns anos atrás, que também o pessoal não dava grande valor, que não era muito, não fazia muita falta, mas dá-te ali mais uma opção e torna-te mais cómodo algumas situações. No caso do iPhone, para carregar na mesa de cabeceira é uma excelente opção, de só deixar lá o iPhone a carregar e tudo, ainda mais hoje com o nightstand, com o modo nightstand mais interessante fica, e o USB-C acaba por ser isso também, acaba por ser prático eu ter aqui apenas um cabo para tudo, não fazia grande diferença ter mais um cabo, não é? Não era assim tão complicado e também não uso assim tantas vezes que preciso, mas se calhar em vez de pôr a carregar o iPhone por cabo antes da live, para poder depois ter aqui o telefone sem e não ter que estar a arranjar um cabo extra para isso. Mas já tinha aqui o cabo do portátil, puma, foi só aqui uma cargazita extra, até aos 60% e poucos, hoje que tive um grande consumo da bateria por ter estado ao telefone bastante tempo com o suporte do Millennium, mas que infelizmente não chegou a grande conclusão, mas consumiu-me aqui bastante, bastante bateria.
Boa. Olha,
sim.
Tinha aqui uma questão para ti, que depois também vou falar, não é? Que é, eu no nosso guia coloquei aqui os eventos que a Apple teve.
Sim.
E eu gostava que destacasses, se calhar, os dois produtos, anúncios, que mais gostaste e o que te desiludiu mais, ou que ficou aquém das expectativas.
Ok.
Ou queres que eu comece?
Eu... Não, eu posso fazer aqui rapidamente. Como já tínhamos comentado, o Apple Vision Pro promete, vamos deixar para 2024 mais pensamentos e reflexões sobre isso, mas Apple Vision Pro foi claramente o momento do ano, não é? Na WWDC. Pessoalmente também gostei muito de ver um MacBook Air de 15 polegadas. Se fosse hoje o momento de comprar um Mac, era claramente esse que eu comprava, porque faz muita diferença um ecrã de 13 para 15 ou mesmo 16 Concordo. Polegadas, como eu tenho atualmente, dá muito, muito jeito. E o aumento do footprint, não é? Tanto peso como do tamanho para transporte dia-a-dia, não é assim tanto como isso, ainda mais num MacBook Air. Acho que era algo que havia muita gente que esperava. Sinceramente, não sei se em termos de vendas está a ter aquele sucesso que eu acharia que teria. Não me chocaria que não tivesse, porque eu já tive estas reflexões antes relativamente a iPhones como o Mini e o Plus, e nem por isso eles venderam mais, não é? Nestas novas versões de iPhones de entrada.
Ah, mas eu acho que é diferente.
Sim, eu também acredito que sim, o Mac tem sempre aquele cantinho especial, Mac, e até porque aqui o pool era muito maior, se quisesse um Mac com ecrã maior, terias que ir para um MacBook Pro de 16 polegadas, que é os olhos da cara, e enquanto que tinhas ali um MacBook Air de entrada, muito mais, com preço muito mais interessante, aqui faz bastante diferença, faz mais diferença até do que no caso dos iPhones. Mas assim, de repente, destacaria estes com menção honrosa para os processadores M3, que a Apple continua a evoluir. E bem, foi pena não terem, se calhar, feito nada com a parte do iMac, se não me recordo.
Não, o iMac veio com o M3, não veio, foi com SBC, continua com Lightning.
Oh, ok, é isso, os periféricos, não é?
Uhum.
Exatamente. Pronto, na parte do iMac seria essa parte dos periféricos. Enfim, mais uma vez, não é algo que eu me caso grande transtorno pessoalmente, mas para muita gente pode deixar aqui um bocadinho de pé atrás. Mas destacaria estes. Algum outro que tu estejas aqui a ver que...
Pronto, o Apple Vision Pro claramente, pronto, disse pronto duas vezes, mas é difícil não dizer o Apple Vision Pro, estou mesmo super entusiasmado, é algo que não vou comprar, infelizmente, porque não é vendido em Portugal e pelo preço escandaloso que é, escandaloso para a nossa realidade, mas se calhar para a qualidade que oferece, não é assim tão escandaloso. Depois, quero destacar, isto aqui quase que é muito estranho dizer, mas é o MacBook Pro em preto sideral, a cor chamou-me, já estive com ele, já fui uma FNAC de propósito para ver a cor e pá, fiquei apaixonado por isso. Portanto, se tivesse a comprar e se tivesse o orçamento para tal, neste momento trocava o meu MacBook Pro de 14 polegadas pelo MacBook Pro 16 polegadas preto sideral, é a cor que mais gosto. Menção honrosa para o USB-C no iPhone em 15 Pro, portanto fico contente que quando trocar de iPhone, não será para o ano, neste momento ando aqui com o que eu pretendo é fazer aqui uma série de 3 em 3 anos, mas pronto, sei que quando trocar de iPhone vou ter o USB-C, agrada-me e se calhar fiquei não desiludido, mas fico aquém das expectativas e acho que aqui a culpa é da Apple não por não puxar a tecnologia para o next level, mas por pensar que é necessário lançar um Apple Watch Ultra todos os anos. Acho que não faz sentido. O Apple Watch Ultra já é um grande passo face ao Series 9 e eu acho que é um produto que não precisa que se lance todos os anos um novo Apple Watch Ultra. Porque geralmente se é Ultra já tem tecnologia mais avançada, já o preço é diferente. E então eu acho que é algo que não se troca todos os anos, portanto, eu acho que aqui foi mais culpa da Apple de, pronto, lançar aqui o Apple Watch Ultra 2 e a única coisa que mudou foi o brilho no ecrã, não acho que fizesse sentido.
Eu em termos de iOS, também acho que teve aqui umas atualizações interessantes, não é? Nomeadamente aqui com a parte do 17, se bem que ainda estão a chegar novidades até até ao dia de hoje, consoante as versões e as atualizações que a Apple vai lançando, vão surgindo mais novidades que ela falou na WWDC. Eu gostei muito da Nightstand, tenho usado, pronto, todas as noites. Ainda não substituiu o meu display inteligente ali da cabeceira da Lenovo, do Google, só porque, por causa das lâmpadas inteligentes que eu tenho no quarto, que não são compatíveis com o Apple HomeKit, portanto tenho que estar para dar o comando por voz, porque é muito, dá muito jeito, a pessoa já está deitada, já em posição para dormir, de repente lembra-se não, mas tenho que desligar as luzes, não tenho que estar a voltar, basta só pedir à Google para desligar as luzes e ela desliga. Enquanto eu não trocar isso para o HomeKit, vou mantendo no quarto, talvez mude de sítio, talvez para a cabeceira da minha mulher, não sei, mas a Nightstand tem funcionado ali bem. Curiosamente, o modo Nightstand, de vez em quando, não muito, mas de vez em quando desliga-se, apesar de eu ter o modo sempre ligado, às vezes acordo com ele desligado. Deve estar ali cansado também, quer descansar, coitado, deixa eu estar.
Eu tenho o meu para se desligar ao final de X segundos, acho eu.
Sim. Aliás, essa alteração acho que a Apple também só introduziu numa atualização mais tarde, a possibilidade de ter sempre ligado durante a noite. Que claramente é a minha opção, não é? De poder substituir o meu relógio, o meu despertador, vá, digamos assim. De vez, tem funcionado bem, mas houve uma ou outra vez que desligou-se, não lhe apeteceu mais. Apeteceu descansar ali um bocadito, olha. Antes, mas também não foi. Grande transtorno. Sim, também queria tirar ali um cochilo. Deixa-me só ver aqui se há aqui mais alguma coisa. Não, iPhone 15 Pro, pronto, troquei com o SPC, com o design assim um bocadinho mais arredondado, que também gostei, sobretudo porque não estou a usar capa e é mais agradável quando seguro. Em termos de resistência, também tenho dificuldades em dizer, porque lá está, não usando capa nem película de vidro, ele já está mais danificado que o anterior, mas acaba por ser também natural, e também por ele já ter deixado cair uma vez de uma forma extremamente ridícula, mas pronto, caiu, não há nada a fazer. E é isso, em termos de 2023, aspectos assim mais positivos, é mais ou menos isto que nós comentámos, mas lá está, 2024, GPTs da vida, Vision Pro, há aí muita coisa. GPTs. Há aí muita coisa para produtos que tirem partido do GPT, não é? Temos aí visto aí nos bastidores mudanças de executivos da Apple para, não diretamente para a OpenAI, mas para a empresa do Johnny Ive, para trabalhar ali num hardware para a OpenAI. Também alguma expectativa do que é que eles poderão fazer.
Fazer, exatamente. Isso foi o tema do Twitter de hoje.
Sim, exatamente. Fazem ali uns óculos inteligentes tipo os da Meta, não é? Que agora também conseguem descrever o que vem. Ah, pá, as possibilidades são imensas, não é? O pessoal agora está a estudar com muito cuidado o que é que vai pegar primeiro. Ninguém, acho que ainda está tudo assim um bocado com, não é com medo, receio. Mas sim, mas está tudo assim um bocadinho ainda de pé atrás. Quem é que é o primeiro que lança realmente um hardware com inteligência artificial generativa? Se bem que
a Humane vai lançar.
A Humane já tem ali um produto que é um bocadinho diferente, exatamente, para esse efeito, não é? Que não tens ecrã, não tens nada, faz uma projeção simples na palma da tua mão de algumas coisas e vai olhando para as coisas, mas tens que interagir sobretudo por voz. Eu ainda prefiro assim alguma privacidade.
Algo com o toque. Olha, se calhar mostra aqui em um minuto,
sim,
que é que já fiz da aplicação, e depois eu vou acabar por partilhar tudo no
isto no nosso, pelo menos Instagram. No Instagram, quem, aliás, no YouTube. YouTube, no Instagram o pessoal não consegue ver, porque nós só conseguimos transmitir em streaming aqui com a versão gratuita do StreamYard num local apenas. E também já fizemos uns testes para transmitir no Instagram e o formato não é grande coisa, porque fica igual ao YouTube, não é? Fica assim na horizontal, não fica na vertical como nós temos agora, eu na parte de cima do ecrã e o Miguel na parte de baixo, portanto também não valeria a pena, mas é só darem um pulinho lá ao YouTube e vem aqui, tem aqui uma prévia da nossa aplicação, do nosso aplicativo.
É, porque depois eu acabo por escrever no Instagram todos os desenvolvimentos que fiz e vou acabar por provavelmente também colocar no meu LinkedIn, etc. Portanto, quando nós abrimos a aplicação, vamos ser badalados com os vários artigos. Isto já tem aqui há algum tempo, eu ainda devo ter que tirar aqui esta parte dos ícones das nossas redes sociais. Aqui em baixo, olha, o Jorge está a pedir, vou só aqui fazer uma breve paragem, porque aqui o Jorge até está a pedir o link, e eu vou enviar-lhe o link para o Instagram.
Quem está no nosso Instagram e quer aceder ao YouTube, a maneira mais fácil ao YouTube dos Geeks, é basta ir ao youtube.com/, metem o arroba osgeekspt, entram logo no nosso canal diretamente, é. Não precisam de grandes manobras, mas assim o Jorge entra já diretamente para espreitar.
Recordem-se que tudo o que eu fiz aqui foi com o ChatGPT. Então isto é basicamente todos os artigos que nós temos no nosso website, e depois onde se clicarem em algum deles vão ter o artigo. Ainda tenho que fazer aqui um ajuste, aqui nesta parte da foto não está aqui bem acabado, mas pronto, já tem aqui o título, a imagem de capa, quem escreveu, neste caso o Diogo, o dia em que foi publicado, e pronto, e todo aqui o texto alusivo ao artigo. Ainda tenho que ajustar isto, porque isto tem duas barras de scroll e não deve ter só uma. Depois, se fizermos um swipe da esquerda para a direita, também adicionei isto, voltamos para trás e podemos ir para a tab de view, onde podemos ver todas as lives completas do canal dos Geeks, ou seja, esta live, quando acabarmos daqui, sei lá, 15 minutos no máximo, vai aparecer aqui, nesta tab. Uhum. E depois temos a parte do Listen, onde temos a versão em áudio, onde, então, eu expliquei no início do podcast que adicionei os botões de 15 segundos para trás, pausa e reproduzir, e 15 segundos para a frente, por baixo, da indicação de quando é que o podcast tinha sido publicado. Portanto, temos aqui os últimos 10 podcasts, e se eu clicar no play, vai aparecer a barra do progress. Óbvio que vocês podem mexer a barra e depois ir para um sítio que querem, e se clicarem mais 15 ou menos 15, anda para a frente e para trás. O próximo passo vai ser adicionar o tempo de que já têm, já estão a reproduzir, e o quanto falta. E também, se quando vocês clicam no play aparece cá em baixo, não especifiquei, o que é que vocês estão a ouvir. Neste caso aparece o episódio, e depois até podem navegar pela aplicação, etc. Vocês não estão a ouvir o som, mas eu estou nos meus fones, que agora estou a ouvir o Diogo. Pronto, acaba por possibilitar-vos continuar a ouvir o podcast e navegarem pela aplicação. Eu ainda não testei, ainda não passei para o meu iPhone, mas eu penso que quando colocar reproduzir e fizer swipe e for para outra aplicação, vai continuar a reproduzir em background. Pronto. Basicamente falta aqui isto, e também quero adicionar cache, que é para quando abrirem a aplicação a atualização ser mais fácil e já não requerer tantos dados todas as vezes que a abrem, e também memorizar a última onde ficaram, neste caso no podcast, ou seja, se reproduziram até a metade, se vocês voltarem lá, basicamente voltarem ou reproduzirem de onde tinham começado. E a ganda Diogo, o Diogo agora pensou e bem, para a malta do Instagram que me está aí a ver.
Pronto.
Tem aqui então a aplicação, tem 3 tabs, o Read, o View e o Listen. Na Reads tem os vários artigos, onde podem entrar, e tem aqui todo o artigo, com as imagens, etc. E com a capa, fazem swipe esquerda para a direita, voltam para trás. A tab View, onde tem... Se preferirem ver, neste caso ver e ouvir o podcast em vídeo, tem aqui. E a parte do Listen, onde tem a versão podcast, onde podem clicar para reproduzir. Fica a dizer o que é que está a reproduzir e podem navegar pela aplicação, por exemplo. E tem os controles para andar 15 segundos para a frente, 15 segundos para trás, play, stop. Pronto. É assim, uma aplicação simples, mas já tenho aqui algumas horas disto. Uma brincadeira que se calhar nunca vai chegar à App Store, porque para quem não sabe, para publicarmos a aplicação na App Store tem que se pagar $99 por ano. E como vocês sabem, todo este projeto é quase custo zero. Pagamos o domínio do website, basicamente.
Sim, custo zero, proveito zero.
sim, custo zero, proveito zero, mas pronto, é o nosso hobby. Vocês estão aí desse lado, também nos ajudam a facilitar esse hobby, porque pronto, se não tivéssemos ninguém a ouvir, não tínhamos, não fazíamos, provavelmente íamos fazer, porque havia sempre alguém a ouvir, mas é, é muito mais fácil quando temos feedback do vosso lado, dizer que gosta ou não gosta, interagem e não interagem. Portanto, é muito mais interessante assim. Mas pronto, quem sabe, pode ser que surja aí alguma ideia e consigamos publicar isto. Caso contrário, eu só fiz uma aplicação para eu usar. Só eu é que posso usar, porque depois mando para o iPhone e de 7 em 7 dias tenho que atualizar, que é para ter o certificado aprovado.
Nós vamos afinando aí e depois as coisas hão de compor para a gente lançar na, na App Store. Entretanto, podemos pensar em encerrar. Já temos aqui os tópicos todos com o visto, com o piquetezinho, tudo abordado, tudo falado. Há alguma coisa que queiras aqui acrescentar, Miguel?
Não, olha, se calhar faço já aqui as despedidas. Desejo-vos um bom ano de 2024. Obrigado a todos que nos ouviram aí em 2023. Fizemos mais horas de podcast em 2023 que em 2022. Que 2024 seja assim, tenhamos mais horas de podcast, mais, mais episódios, se calhar mais vídeos no YouTube. Foi um dos meus objetivos que eu propus-me a mim próprio pessoalmente, fazer pelo menos 10 vídeos para o canal dos geeks do YouTube, portanto fica já aqui dito e vamos ver se fica feito no próximo ano. Mas sim,
e mais artigos que, também se calhar,
mais artigos, sim, também escrevi, que queria escrever mais artigos, acho que se não estou em erro foi 10 ou 20 artigos aqui, uns artigos puxei um bocadinho mais, porque um artigo, 20 artigos e 10 vídeos, portanto eu já fiz um vídeo, só a título de curiosidade, já fiz aqui um short ou um reels ou um TikTok, vamos lançar provavelmente amanhã, este não conta. Portanto, vai ser mesmo 10 vídeos a partir de janeiro e 20 artigos que eu quero escrever relacionado com os geeks. Portanto, obrigado a quem esteve aí desse lado, a quem nos ouviu e que se mantenha em 2024 e traga um amigo para se juntar à festa.
Eu vou fechar também, não sem antes incluir os recados habituais, nomeadamente para quem nos acompanha aqui no YouTube. O like ajuda-nos bastante aqui a termos mais tração, a subscreverem e a partilharem as nossas lives e o nosso conteúdo com os vossos amigos e com os vossos familiares. Quem diz YouTube fala também Instagram, agora que estamos ali também mais dinâmicos aqui com as lives, com lives que se podem expandir também para outras plataformas, quem sabe. Portanto, seguirem-nos no Instagram, os nossos perfis pessoais também costumam estar por aí na rede dos geeks, de vez em quando eu partilho coisas no meu Instagram que depois ponho nos geeks e o Miguel também faz a mesma coisa, portanto podem nos acompanhar por aí também. Muito importante, que é aquele recadinho que nunca falha, é o nosso canal de Telegram, já sabem malta, para se juntarem nós, tem aqui o link direto no episódio do YouTube e também vão tê-lo nas plataformas de podcast habituais para poderem se juntar a nós nas conversas geeks, para pedirem opinião. É uma das coisas que mais acontece na sala geral, é pessoal a pedir opinião sobre determinados tópicos. Depois também partilhamos ideias, comentários, enfim, juntem-se para a nossa comunidade ir crescendo, já somos quase 100 pessoas ali no canal dos geeks, que tem crescido a um ritmo bastante consistente. E como o Miguel disse, nós em 2024 estamos de volta, já na próxima semana, se tudo correr bem, se não surgirem mais problemas daqui deste lado.
Estava a ficar sem net, oh Diogo.
Sim, pois, era isso que eu estava a pensar, se há para aqui alguma coisa, ainda por cima a minha internet vai ser renovada em janeiro, provavelmente no mesmo operador, mas vamos ver, mas não quero fazer mais mudanças para já, queria manter as coisas o mais estáveis possível. Claro que quem nos acompanha, e muito importante ainda no podcast, em formato áudio, vão-nos avaliando-nos também, e escrevam qualquer coisa se puderem, sobretudo se for sugestão de melhoria, também coisas que vocês têm gostado e querem ver mais aqui nos nossos episódios. De resto, malta, obrigado por nos acompanharem em 2023. Em 2024 cá continuaremos. Meu nome é Diogo Pires, Miguel Tomás aqui comigo como sempre, e nós voltamos em 2024, não sem antes vos deixar com o belíssimo encerramento do Miguel. Até lá, malta.
Tchau, malta, fiquem bem. Até 2024.